3, 2, 1, 0.
Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
Começou hoje a 8ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.
Olá, sejam bem-vindos ao Ciência para os Seus Ouvidos, o podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, que discute assuntos do cotidiano com especialistas nas mais variadas áreas e leva conhecimento para além dos muros do IFSC. Eu sou Marcela Lin, jornalista aqui do IFSC, estou aqui com a minha colega, também jornalista, Ana Paula Lickman. Tudo bem, Ana?
Oi, Marcela, tudo bem. Nesse episódio do Ciência para Seus Ouvidos, escolhemos um assunto que parece um pouco batido, mas que, ao longo da nossa discussão, vamos ver que ainda precisa ser muito abordado. Vamos falar sobre mulheres na ciência. Em 2015, o dia 11 de fevereiro foi estabelecido pela ONU como Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. O objetivo é celebrar os feitos de mulheres na área e encorajar gerações mais novas a buscarem a carreira científica. Aliada ao 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, as datas são importantes para gerar debates e discussões sobre igualdade de gênero. De acordo com a Unesco, apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Muitas carreiras ainda carregam consigo preconceitos ou são conhecidas por uma predominância masculina. Como mudar isso?
Nós trouxemos também mais alguns dados para iniciar nossa conversa. Em 119 anos, apenas 17 mulheres receberam o Prêmio Nobel de Medicina, Física ou Química, enquanto 572 homens já foram contemplados com essa distinção. Segundo a Unesco, 60% das publicações científicas são de autoria masculina e apenas 35% dos estudantes do mundo em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres. Por outro lado, dados do relatório Gênero no Cenário Global de Pesquisa, da editora Elsevier, revelaram que a produção científica feminina no Brasil cresceu nos últimos 20 anos. De acordo com o CNPq e o INEP, as mulheres são maioria na concessão de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e no pós-doutorado. Porém, as bolsas de produtividade em pesquisa para mulheres correspondem a apenas 36% desse total.
Olhando aqui para o IFSC, temos um exemplo onde ainda há predominância masculina em pesquisa. No universo de 282 pesquisadores, por exemplo, a proporção é de 2 homens para cada mulher. Ao observar as áreas de pesquisa, as diferenças ficam mais nítidas. Até o final de 2019, a participação de mulheres em pesquisas das áreas de engenharia era de 1 mulher a cada 2,5 homens. Neste ano, 2020, por enquanto, é de 1 mulher a cada 9 homens. Em Ciências Exatas e da Terra, são 4 homens para cada mulher. Com certeza, essa é uma questão que rende muita conversa. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje 2 convidadas que, além de serem mulheres, pesquisam muito sobre o assunto. Primeiro, eu quero apresentar a professora Milena de Mesquita Brandão, professora aqui do IFSC no campus Florianópolis. Ela também coordena um grupo de estudos sobre mulheres na ciência lá no campus. Oi, professora. Pode te apresentar e falar um pouquinho de ti para a gente?
Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou a Milena, né? Eu sou arquiteta de formação. Eu estou no IFSC desde 2010. No ano de 2016, eu concluí o curso de Gênero e Diversidade na Escola, onde eu pude estudar um pouco mais a respeito sobre as desigualdades de gênero e sobre feminismos, né? E foi onde eu desenvolvi, então, um trabalho relacionado às diferenças, né, de gênero nos diferentes cursos do IFSC. Né? Atualmente, então, vou aproveitar o gancho e apresentar o nosso grupo de estudos que está começando agora lá no campus Florianópolis. O grupo foi idealizado por mim e pela Vitória, que é estudante de eletrônica industrial, nosso curso de graduação. A ideia é que a gente possa discutir textos e falar mais abertamente com as mulheres e também com os homens, né? Todos são bem-vindos, sobre todas essas desigualdades que a gente tem dentro da instituição e ainda dentro da ciência como um todo.
Tá ok. A gente está recebendo também hoje a professora Marinês Domingues Cordeiro, do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela desenvolve pesquisas focadas em história, filosofia e sociologia da ciência na educação científica. Oi, professora. Se apresenta para a gente também, por favor.
Oi, gente. Tudo bom? Eu sou professora de física do departamento, né? Fiz mestrado e doutorado sobre história de mulheres cientistas. Eu sempre gostei de física nuclear e, estranhamente, a área da física nuclear é uma área que teve na sua história, desde Madame Curie, né? Uma quantidade enorme de mulheres que fizeram grandes contribuições, né? E isso foi uma das coisas que acabou me chamando a atenção para o tema e acabou focando, né, as minhas pesquisas nessas questões. Eu gosto de focar bastante, mais uma questão de política sexual, de entender como que a ciência é uma das entidades que pode fazer manutenção do sistema patriarcal, como a história mostra para a gente, mas como ela também pode ser um instrumento para que a gente comece a desconstruir, né, essa estrutura política que é milenar e perene e tudo mais. Então, é isso.
Muito obrigada, então. A gente agradece a presença de vocês. E vamos iniciar nossa conversa com uma reflexão temporal. A professora Marinês já tocou nesse ponto, né? A gente apresentou alguns dados recentes. É uma realidade atual, mas, na verdade, é uma realidade que já retrata, então, como você falou, algo que já acontece há anos. Então, eu queria que você, professora Marinês, explicasse um pouco para a gente sobre esse histórico da exclusão de mulheres na ciência.
Bom, eu acho que, para a gente pensar no histórico de exclusão de mulher da ciência, a gente tem que pensar no histórico de exclusão da mulher da própria educação formal, né? Então, a gente, na antropologia e na história, a gente começa a datar a estruturação, a gênese do patriarcado junto com a gênese da civilização, né? Porque alguns estudos têm mostrado que quando os homens eram caçadores e coletores, porque a terra ela era gelada demais, né? A divisão sexual do trabalho existia, mas não existia um valor atribuído aos trabalhos efetuados, né? Então, a própria estruturação do patriarcado, ela é paulatina, então ela é lenta, mas ela foi perene, né? Desde a estruturação da civilização, do Estado patriarcal, das religiões patriarcais. Ela, com a estruturação da escolarização, ela foi começando a deixar as mulheres de lado, né? Então, isso, na realidade, a ideia de escolarização ela vem depois do fato de que as mulheres já estavam sendo subjugadas. Então, apesar de a gente ter, ao longo da história, vários exemplos de mulheres que conseguiram ultrapassar essa barreira, a grande verdade é que a educação ela não era acessível para a grande população, fato, né? Mas para quem que ela era acessível? Para homens, né? Inclusive porque ela tinha um sagrado, né, associado, e aí mulheres não podiam, né, profanavam o que era sagrado para estudar. Então, isso é uma coisa medieval, mas, claro, o acesso das mulheres à universidade, as mulheres ricas tinham acesso à educação depois de um tempo, se a gente for pensar na Idade Moderna, depois das navegações e tudo mais, né? Mas as universidades, as mulheres só começaram a ter acesso, em geral, a partir do século XIX, né? No Brasil, foi no final do século XIX, se eu não me engano. Mas, mesmo assim, poucas se jogavam, né? Porque era um lugar patriarcal, especialmente as áreas científicas. De todo modo, ao longo da história, muitas mulheres fizeram ciência também, né? Porque, por causa do... infelizmente, a gente sempre tem que referenciar as mulheres em relação aos seus maridos. Mas essa é a história da humanidade, né? Por causa dos seus maridos, por causa de empregadores e tudo mais, que aí elas podiam tirar dados, fazer ciência, né? Mas sempre era de uma maneira informal e foram ocultadas da história, né?
Eu queria até aproveitar, se você puder dar algum exemplo aos nossos ouvintes desses casos de mulheres na ciência que acabaram sendo metidas e só recentemente é que está se dando esse crédito para elas, né?
Olha, a gente sempre pode começar com a Hipátia, né? Ninguém fala dela, uma matemática. Ela era de Alexandria, e o problema naquela época, Alexandria no norte do Egito, né? O problema naquela época é que aquela região tinha cristãos, judeus e romanos, né? E aí ela como uma pessoa que carregava os ideais de centrados no homem, né, da cultura grega, como filósofa, ela passou por... A morte dela foi uma morte bastante violenta, né, quando tomaram Alexandria e tudo mais. Então, a gente tem esse exemplo. Se eu não me engano, pensando também mais um exemplo quase medievo, se eu não me engano, também... A inventora do banho-maria, agora veio assim na minha mente, ela também ela era uma alquimista, né? Ai, mas agora me falta o nome, muito ruim falar, né? Vi assim. Agora, se a gente for olhar, mesmo desde a época que o acesso das mulheres foi aberto, né, na ciência, em geral a gente só se lembra da Madame Curie, Marie Curie, né? E aí a gente tem uma variedade de histórias. Temos, por exemplo, Alice Meitner, que foi a descobridora da fissão nuclear, mas que nunca ganhou esse mérito. Hoje em dia a gente fala bastante dela, mas o mérito dela na descoberta da fissão nuclear só foi levantado a partir de 1989, quando a descoberta da fissão nuclear fez 50 anos. Historicamente, a reconstrução da Alemanha, né, o país que descobriu... Depois da Segunda Guerra, foi a de recontar uma história da fissão nuclear, de modo a dizer que, olha, os cientistas alemães, eles não cooperaram com os nazistas, mas acabaram deixando de fora ela, a descobridora, né? Ela que deu a explicação física para o fenômeno, e quem ganhou os louros foi o parceiro dela, o Otto Hahn, que era químico, que fez a separação química, mas não explicou exatamente o fenômeno, né? Então, foram 50 anos em que ela foi omitida. Daí dizem que, né, batizaram elementos químicos, um elemento químico, né, de Meitnerio em homenagem a ela, para, né, recuperar a glória que foi perdida. E aí a gente vai ter várias. Hoje mesmo falei dela, Elisa Frota, né, no caso, foi uma das primeiras físicas brasileiras e ajudou a fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E a gente fala pouco dela, trabalhou bastante com física de partículas, né? E assim vai, né? A história é cheia de exemplos. E agora tem várias. Tem bastante gente investindo em resgatar essas histórias, ainda bem, né?
Marinês, tu falaste que no século XIX as mulheres começaram a ter acesso à universidade. Isso também não contribuiu para essa definição estereotipada de profissões femininas e masculinas? Eu pergunto porque elas tinham acesso principalmente às artes, à literatura, a esse tipo de curso, né? Aqui no Brasil, as burguesas do Rio de Janeiro estudavam francês, iam para Paris. Então, isso pode ter contribuído também para esse tipo de visão de cursos femininos e profissões femininas e masculinas?
Eu acho que isso contribui, mas como um fator secundário. A gente tem que se perguntar o porquê que elas preferiram essas carreiras, eu acho, em primeiro lugar, né? Ou esses estudos, porque nem podiam virar carreira grandes coisas depois, né? No fim, eram só estudos. Então, acho que já contribui o fato de que se via como essas coisas como aceitáveis, já que na educação informal que as mulheres, né, privilegiadas podiam ter em casa, era isso que elas estudavam, né? Francês, artes, né? Literatura. E o que acontece é que, com acesso, eu acho, e com uma estrutura ainda social em que mulheres não se misturavam com homens, então acabaram indo mais. E aí, claro, criam-se essas profissões e esses cursos que têm estereótipos, né? Entretanto, se a gente for olhar bem até hoje, por exemplo, a gente fala educação, por exemplo, uma área super feminina, só entra mulher, mas os grandes teóricos da educação que a gente lê são a maioria masculinos. E a gente vai ver isso também nas línguas também, né? Na língua portuguesa, na língua francesa, na língua inglesa. Tudo que a gente vai ver é... entram enxurradas de mulheres, mas o caminho para se tornar uma grande produtora desse conhecimento, uma referência para as pessoas, parece se mostrar tão arenoso, tão problemático para as mulheres, que até os homens que são muito minoria, alcançam esse topo muito mais facilmente, né? Então, a gente talvez tenha que pensar isso de será que estereótipo... Porque quem é que está produzindo conhecimento? Porque uma coisa é estudar, né? Uhum. Outra coisa é tu produzir esse conhecimento. Quem é que está conseguindo produzir? Aí eu acho que a gente vai ver que o topo é majoritariamente masculino, não importa se a ciência é dura ou se é outro tipo de conhecimento acadêmico.
Esse cenário de participação feminina na ciência institucional, mais institucional, digamos assim, a gente falou os dados na abertura do programa, né? É um cenário global ou, no caso específico do Brasil, tem alguma peculiaridade, alguma coisa que chama atenção pelo que tu conheces? Assim?
Olha, globalmente, tanto que todas as iniciativas são globais, né? De trazer meninas para as ciências, né? Uma vez eu li uma crítica muito interessante sobre o fato de que, em países onde a ciência vai perdendo prestígio, ela acaba sendo feita mais por mulheres. Então, a gente vai ver uma quantidade grande de mulheres na ciência de alguns países do Oriente Médio, por exemplo. Isso são fatos a se considerar, né? Quer dizer, a gente vai olhando como atividades perdem prestígio, digamos, no imaginário social, com a quantidade de mulheres que estão fazendo. Isso para a gente ver como, muitas vezes, não basta a gente só levar as meninas para a ciência. Tem que mostrar, como sempre, o nível de competência das mulheres dentro do próprio empreendimento, né? Então, a gente vai ter no mundo, né, distribuições. A grande verdade é que as mulheres adoram fazer ciência. Na física, por exemplo, quando eu entrei, foi depois de fazer engenharia, tinha mais meninas do que na engenharia, né? Então, tinha bastante meninas, elas eram muito boas, mas hoje, no departamento de física, nós somos em 67 professores e 12 ou 13 professoras. Então, a gente tem uma pequena disparidade. Assim, eu tinha metade dos colegas estudando física e alguma coisa aconteceu, né? No mundo todo, a gente tem um problema de teto de vidro, a gente tem problema de tripla jornada de trabalho, mesmo nos países tão avançados que fazem pesquisa sobre isso, né? Então... mesmo na Suécia, com sua licença paternidade, mesmo no Canadá, que pesquisa sobre isso, a gente vai ver que ainda as mulheres dão para os homens uma folga de não sei quantas semanas anuais de trabalho doméstico, né? Então, mesmo eles dividindo, não é igualitário. Então, fica difícil tu levar uma carreira que pesa tanto quando tu tem tanto trabalho, quando a tua jornada diária não é de 40... tua jornada semanal não é só de 40 horas, né?
Eu queria puxar um pouco a professora Milena aqui para a discussão de como a gente chega nesse cenário. A professora fez uma pesquisa na sua especialização que constatou que o gênero influencia na escolha profissional. E a gente tem alguns dados, então, que as mulheres são a maioria dos estudantes de cursos de graduação no Brasil, segundo o Censo da Educação Superior, são 57%. E são quase metade aqui no IFSC, nós temos 45% de mulheres, considerando todos os tipos de cursos. Mas esses são os números globais, que são diferentes conforme a gente vai descendo para algumas áreas de conhecimento onde a presença da mulher é pequena. O próprio IFSC é um exemplo, já que em cursos do eixo tecnológico, controle e processos industriais, por exemplo, no qual estão as áreas de automação, elétrica, mecânica, apenas 16% das matrículas no ano passado foram de alunas. Professora Milena, por que existe essa diferença entre áreas? Será que as próprias meninas e mulheres, elas ainda são ensinadas ou ela ainda vem com essa cultura de que há áreas que são para mulher e há áreas que são para homens?
Existe, sim, né, esse mito de que algumas áreas são mais femininas e que outras áreas são mais masculinas. Aqui dentro do IFSC, por exemplo, quando a gente vai ver o curso de enfermagem, a gente vê muitas mulheres dentro do curso de enfermagem e poucos homens. E a gente acha isso muito natural. Assim como quando a gente vê o curso de eletrônica, por exemplo, a gente vê muitos meninos e poucas meninas e acaba achando isso natural, porque isso acaba sendo socialmente construído como algo natural. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência. Logo quando eu entrei no IFSC em 2010, que eu entrei no campus de Criciúma, e lá o IFSC era completamente novo nessa época, e a gente fazia muita divulgação do IFSC enquanto instituição para a população de modo geral. A gente ia para a praça, falava com as pessoas no supermercado, né, divulgando os nossos cursos. E a pergunta, uma pergunta recorrente que vinha da população era: mas lá tem curso para meninas? Eu posso levar minha filha para lá? Ou não? Ou é só curso para meninos? Né? E essa lógica que acaba sendo construída é que os cursos para meninas são trabalhos que seriam mais leves ou mais voltados ao cuidado. Né? E para os meninos... cursos que envolvem muita matemática, ou que envolvem questões mais técnicas, ou que envolvem questões mais voltadas à ciência. Então, isso acaba sendo muito naturalizado se não é discutido, né, bastante. Então, a gente acaba, sim, né, vendo no ingresso, né, essas turmas que realmente tem essa disparidade grande entre meninos e meninas. A gente vê isso nas formaturas, né? Eu estou sempre nas formaturas e fica muito evidente nas formaturas as turmas mais masculinas e as turmas mais femininas, porque ainda se tem esse mito, como se esses cursos na área de engenharia ou cursos na área de ciências fossem mais difíceis e aí as mulheres não conseguiriam fazer. Né? Existe ainda esse mito e a gente, por isso, então, tão importante a gente estar aqui falando sobre isso para desconstruir essa questão. Né? Muitas meninas que acabam entrando às vezes porque tem uma questão familiar que as apoia, né? E que elas conseguem entrar. E ainda assim, eu vejo o perfil das mulheres nessas áreas, costuma ser um perfil de mulheres super dedicadas, super perfeccionistas, muito inteligentes e que estão sempre tendo que se provar dessa forma, né? Não é algo tão natural. Às vezes, um homem faz algo mais banal e é mais valorizado do que uma mulher que teve um destaque bem maior na sua área e que, às vezes, ela é até deixada um pouco de lado. Li um artigo recentemente que dizia que, por exemplo, no Vale do Silício, onde a gente tem, né, desenvolvimento de muita tecnologia atualmente, que, às vezes, dentro de uma empresa, um homem que arrisca muito e que dá errado, né, na sua proposta de tecnologia, ele é valorizado enquanto uma pessoa que arrisca, uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora. E as mulheres, tendo exatamente a mesma atitude, às vezes são demitidas, porque erraram. Né? Então, acaba que isso é recorrente, sim. Né? E precisamos, então, mudar.
Bom, professora Marinês, e a gente apresenta muitos dados de mulheres na ciência, de produção científica, e a gente tem essa desigualdade numérica, mas existe também uma desigualdade que você chama de desigualdade de autoridade, que é quando a gente usa para situações em que a pesquisa do homem é levada mais a sério que a da mulher. Por que isso ocorre?
Então, em primeiro lugar, eu acho que em virtude de que o ambiente acaba sendo, mesmo com as mulheres estando participando, ele acaba sendo mais masculino. E se a gente já tem uma estrutura patriarcal que permeia a nossa sociedade fora da ciência, dentro da ciência, onde o contingente é tão desequilibrado, ela tende a se reproduzir mais fortemente, né? Então, todos nós temos histórias de que ao longo da vida de que fomos desacreditadas por um ou outro homem, né? As que foram mais privilegiadas e algumas quase diariamente em outros casos. Então, pense numa instância em que até, sei lá, 10 anos atrás pouco se falava, né? Sobre essas questões e que onde os homens se veem apoiados pelos seus pares, por gente que pensa igual a eles, por gente que foi socializada como eles, né? Então, é natural que eles reproduzam a estrutura de poder, até porque são eles que ganham com a estrutura de poder. Então, é mais fácil a gente olhar justamente para quem... e dizer, ah, não, esses dados, essa crítica, porque receber crítica é também uma coisa que... é muito difícil para todo mundo, né? Acho que a gente está vivendo, inclusive, um momento que são outras questões, mas é um momento em que a gente precisa discutir, que é a opinião do outro. Hoje em dia, por mais ciência vista como opinião, e que a minha opinião é tão importante quanto a da ciência, né? A gente está vivendo momentos assim que a gente tem que discutir sobre coisas que a gente achou que já tinham ficado no passado, como, por exemplo, terra plana, né, e tudo mais. Então, a gente vê que as pessoas, em geral, elas têm dificuldade de receber crítica. Né? A gente não tem uma cultura de entender a crítica como algo saudável. como... E, inclusive, não temos a cultura de saber fazer crítica, né? Então, a gente muitas vezes ataca o outro, né? E dentro de uma área onde tem muitos homens, o fato de que de ser criticado, e a ciência exige a crítica, o fato de ser criticado por muitas mulheres pode mexer, muitas vezes, com a própria questão da masculinidade, porque a maneira como a masculinidade é erigida, ela é em superioridade à feminilidade, né? Por mais que a gente diga que existam traços tão saudáveis e bonitos na feminilidade, né? Como compromisso com o outro, cuidado. A masculinidade, da maneira como ela é erigida, ela é em contraste com a feminilidade. Então, dentro da ciência, onde é necessário haver espaço para crítica, tu receber uma crítica toca no teu lado pessoal, né? E aí, quando tu tá no meio dos teus pares, é mais fácil, então, ignorar essa crítica, né, atribuindo menos autoridade intelectual daquela pessoa que tá mais isolada dentro daquele grupo, né? E na história da ciência a gente vai ver muito disso, né? Orientadores que ganharam o prêmio Nobel pela orientanda, ou gente que ignorou as críticas e depois, né, teve. O próprio caso da Madame Curie, que quase não ganhou o prêmio Nobel de 1903, porque inclusive só ganhou porque o membro do Comitê Nobel escreveu uma carta não para ela, mas para o marido dela, para saber se ela realmente não tinha participado. Então, às vezes é um pouco natural e às vezes é a autoproteção de um privilégio que os homens têm, né? Então, até eu poderia citar, não sei se rapidinho, o caso de uma química analítica alemã chamada Ida Noddack. Ela, durante a década de 30, a pesquisa que todo mundo fazia era pegar e bombardear elementos pesados com partículas menores. E aí, com a descoberta do nêutron, então, o grupo italiano do Enrico Fermi foi lá e bombardeou o urânio e o tório com nêutron. E isso era bom porque como o nêutron ele não tem carga, ele consegue chegar no núcleo do urânio, que é muito positivo. E aí ele fez isso e, como as evidências elas não falam direto com a gente tem que interpretar as evidências. E na física, especialmente uma física nuclear, é muito difícil entender as próprias evidências. A conclusão do Enrico Fermi é que eles provavelmente tinham produzido os primeiros elementos transurânicos, elementos que tinham número atômico maior do que o do urânio, que nunca tinham sido produzidos na história da humanidade, com número atômico 93, 94, 95 e tudo mais. E aí, essa química falou que, olha, ela olhou cada uma das críticas. Ela fez críticas, quer dizer, teóricas e críticas metodológicas a todo o trabalho do Han. Olha, vocês não chegaram em tal ponto. Olha, o método que vocês usaram levaria a outra interpretação. E ela fez isso porque ela era química, então ela compreendia aquelas metodologias, né? E, no fim, ela faz uma crítica interessante, que a gente chama, na filosofia da ciência, de crítica sobre a relevância das evidências para a hipótese tecida. E aí ela fala, olha, se a gente está no campo de tecer novas hipóteses, eu posso dizer igualmente bem que aqui foi produzido uma quebra do núcleo e não um elemento mais pesado, porque as evidências também suportam. E ninguém ouviu a Ida Noddack. E anos depois tem uma biografia de um outro físico que também ganhou o prêmio Nobel, chamado Luiz Álvares, que ele diz: quem é que ia acreditar naquela mulher? Entre outras coisas, teve uma variedade de fatores, né? Mas vejam a construção do discurso dele. Quem ia acreditar naquela mulher? Não é assim, quem ia acreditar nisso? Ou por que eu acreditaria nela? Mas ele frisou, né? Quem iria acreditar naquela mulher? Então, se a gente se pega no discurso, a gente começa a notar as sutilezas que não vão nunca estar escritas nos artigos científicos, mas que depois, com as biografias, com entrevistas, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem os recursos audiovisuais para a gente olhar depois, né? Os historiadores vão fazer uma festa com essas novas fontes historiográficas, aí a gente consegue ver na sutileza, né? No que é tácito das discussões.
E o cinema tem trazido também muitas mulheres que tinham ficado escondidas, né? Estavas falando, eu me lembrei das cientistas da NASA, né? Da matemática e tal. Mas isso daria um podcast separado, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para as duas. Embora ainda é um tabu a questão da maternidade, da mulher ser necessariamente feita para ser mãe, a mulher precisa ser mãe, né? Ou não. Hoje não é imperativo que as mulheres precisam necessariamente ter filhos para serem seres humanos completos e realizados, né? Embora ainda haja, enfim, discussão, ainda mais nos setores mais conservadores, como tu colocaste também, que hoje está discutindo, se voltou a discutir algumas questões, mas enfim. E, ao mesmo tempo, a maternidade e a atividade científica não são excludentes. Tem havido alguns incentivos dos órgãos de pesquisa para os cientistas, para os pesquisadores, principalmente de mestrado e doutorado com bolsa, para manter a produtividade sem abrir mão dessa vida pessoal que inclua a maternidade, como manter as bolsas com licença maternidade, como incluir o nascimento ou adoção de filhos no Lattes. Na opinião de vocês, isso ajuda? Isso estigmatiza mais? Qual é a opinião de vocês a respeito desse tipo de incentivo? Vamos começar pela Marinês.
Então, eu acho que é uma iniciativa legal, mas claramente ela não é suficiente, né? É interessante que a gente bote no nosso Lattes, né? Eu não coloquei ainda que eu tive a Betina, até porque quando eu tive a Betina, eu não tinha nem direito à licença, porque eu estava terminando a graduação e começando o mestrado, né? E por mais difícil que tenha sido para mim, eu tive apoio de outra mulher, né? Ou seja, eu acabei aproveitando, digamos, alguns outros privilégios na nossa estrutura de poder, que é o fato de que, por exemplo, minha mãe já estava aposentada, né? Então, minha mãe teve direito à aposentadoria, minha mãe trabalhou menos, minha mãe pôde me planejar e me teve mais tarde, por isso que ela já estava aposentada quando eu tive filho, né? Então, se a gente for olhar, a coisa é nuançada, né? Mas não foi por isso que eu não coloquei. Eu não coloquei até hoje porque eu me esqueci mesmo. Mas eu tenho uma filha, por exemplo, e eu não acho que, pessoalmente, isso vá mudar grandes coisas, embora vá mudar, talvez, a maneira como as pessoas possam olhar e pensar, nossa, ela deu conta de fazer isso tendo eles. Mas em que nível a gente também não está? Que a gente tem que pensar que isso tem que ser interpretado de outra maneira, né? Não como que a gente é super-heroína. Eu acho que a gente tem que ter uma interpretação crítica da coisa. A professora Miriam Grossi, da antropologia da UFSC, ela fala a gente deve acolher as mães com filhos no espaço acadêmico e a gente deve entender, mas a gente deve entender criticamente, porque a gente tem que lutar também por uma estrutura social para que essas crianças também não tenham que viver a vida das mães, que essas crianças também possam tá convivendo com outras, sendo sujeitos da sociedade. E a gente não tem garantido isso. E, no fim, por exemplo, uma coisa é o tipo de pesquisa que eu fiz, que é uma pesquisa acadêmica, mas que é uma pesquisa de natureza histórica, que é documental. Mas pessoas, especialmente da química, por exemplo, que precisam atravessar noites no laboratório, às vezes, ou precisam estar alertas, né, por causa do que estão fazendo no laboratório, para essas pessoas é realmente muito difícil articular, né, vida pessoal, maternidade com a ciência. E aí a gente tem que pensar na própria estrutura dentro da família, a família que ainda reproduz, ainda reproduz porque é tijolo patriarcal, né? Mas nessas relações. E aí que está, por que a gente precisa que os homens entrem nessa com a gente? Porque eles vão, né? Para a grande maioria das mulheres heterossexuais, o casamento é um acontecimento que deve acontecer durante a vida, a maternidade também, e a gente precisa escolher bem o nosso parceiro, se a gente tem objetivos, né? E mesmo escolhendo bem, às vezes, não há garantias, as pessoas mudam, né? E as pessoas são socializadas, né? Então, é importante, assim, acho que quase toda mulher que chega no topo fala, escolha bem seu parceiro. Né? E isso é essencial, né? Então a gente precisa de estruturas políticas externas, mas também aquela política que tem dentro da nossa família, aquela estrutura de poder que tem dentro da nossa família também precisa ser estruturada para a maternidade.
Milena?
Então, essa semana mesmo, no grupo de estudos, a gente estava discutindo o texto da Londa Schimbinger, que é uma historiadora da ciência. E nesse texto, a autora falava justamente sobre essa questão da maternidade, né? Que muitas mulheres que conseguiram, às vezes, ter um destaque grande dentro da ciência, acabaram sendo mulheres que ou deixaram de lado essa questão ou que tinham, sim, por trás toda uma estrutura para poder realmente ser mãe e se dedicar à maternidade, né? Eu acredito que é um passo importante, sim, né? A gente ter essa mudança. E por quê, né? Porque são a partir dessas mudanças que a gente consegue ir mudando as culturas também, né? É que é um caminho longo, né? E aí eu até queria fazer um gancho que recentemente saiu um novo relatório do Fórum Econômico Mundial a respeito das desigualdades de gênero, né? Um relatório que sai todo ano. E o relatório começa no seu texto dizendo que se a gente continuar como está, com as mudanças da forma com que vem acontecendo, a gente vai levar mais ou menos 100 anos para ter equidade de gênero em todas as áreas, né? Não só na ciência. Então, a gente ainda está a passos lentos, né? Mas eu acredito que essa mudança no CNPq é importante, sim, né? É um passo, ainda que pequeno.
E, Milena, o que nós, enquanto instituições de uma instituição de educação, nós temos o IFSC, nós temos a UFSC, temos diversas outras instituições aqui em Santa Catarina, no Brasil, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário, não só enquanto instituição de educação, que eu acho que a gente contribui para a formação dessas pessoas que a gente espera que pensem um pouco mais diferente, mas enquanto sociedade também. Você mesmo está coordenando um grupo de estudos sobre essa questão, que nos deixa muito orgulhosos de ver alunos já participando disso. É um caminho? A gente já vê o CNPq também fazendo editais específicos para mulheres, focando também, né, nessa permanência das mulheres na ciência, em algumas áreas especificamente. O caminho é esse? É uma questão de política pública? Como é que a gente pode fazer para gerar essa mudança, na sua opinião?
Eu acho que o caminho é esse. Talvez haja outros caminhos que a gente ainda não conheça, né? Eu acho que é fundamental que a gente fale sobre, então é fundamental que a gente fale sobre o assunto, que evidencie essas diferenças, que a gente coloque alertas nos pequenos machismos dos cotidianos, né? Eu vejo que os adolescentes hoje estão muito mais ligados nessa questão, né? Esses dias, na aula, eu estava dando aula para uma turma de ensino médio do curso integrado, e eu estava, enfim, propondo uma atividade, um estudante menino se empolgou e me cortou na fala, né? Porque ele se empolgou com a proposta ali do trabalho. E aí ele mesmo, né, se tocou que ele não podia me interromper porque eu sou uma mulher. E aí ele falou: professora, desculpa, interromper uma mulher é uma forma de machismo. Aí para essa geração, talvez a gente não precise mais estar explicando tanto, mas a gente ainda assim precisa falar muito, né, por aí. E que importante que a gente pode falar sobre aquilo, mesmo dentro de uma disciplina de instalações hidrossanitárias, a gente pode falar sobre machismo, né? Foi um momento muito bom. Mas, sim, acho que uma das questões é que é importante a gente falar a respeito bastante. Eu acredito que, sim, é importante a questão do monitoramento de onde estão as mulheres, né? Então, esses estudos numéricos, realmente, esse curso tem mais mulheres, esse curso tem mais homens, o que a gente precisa fazer para mudar essas questões, né? A própria Londa Schimbinger também fala nessa questão, que é importante, sim, a gente, o que ela tem que fazer, o que ela chama de consertar os números, né, entre aspas, que é isso, assim, para a gente ter equidade, tem que estar evidente nas estatísticas, né? Então, a gente precisa estar monitorando isso. Talvez, sim, seja necessário a questão de cotas. Cotas em editais, cotas, sim, nos cursos. Talvez seja necessário, eu defendo que sim, né? O próprio Vale do Silício, que é o local do mundo onde a gente mais tem desenvolvimento de tecnologia, tem em várias empresas questão de cotas para as mulheres nas empresas. Porque, sim, tem muitas empresas que querem, né, que ao bater uma foto, né, da sua equipe, que haja diversidade visualmente mesmo. Então, talvez esse seja um caminho também. E talvez haja outros que a gente vai ter que descobrir conversando.
Tá, ok. Vamos encerrando, então, o programa de hoje sobre mulheres na ciência. Eu quero agradecer muito a participação das duas professoras. Queria também que vocês deixassem, antes da gente encerrar mesmo, uma reflexão final sobre esse assunto, que evidentemente não se esgota aqui. Hoje nós aprendemos muito com a nossa conversa. Mas uma última reflexão, algo que eventualmente eu e a Marcela não tenhamos perguntado, que vocês acham que seja relevante ainda sobre esse tema. Começando então com a professora Milena, por favor.
Bom, primeiro momento, eu acho maravilhoso a gente ter esse espaço aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz que, mais uma vez, o IFSC está se destacando nesses debates, né? A gente tem, dentro do IFSC, esse tipo de debate acontecendo e fico muito feliz de estar aqui participando. Acredito que, sim, é importante podermos falar sobre, é importante que quem está sofrendo esses preconceitos, né, por estar nessas áreas das ciências, que também possam falar, que a gente cada vez mais tem espaços para isso. E é isso, convido, né, os estudantes do Campus Florianópolis e quem mais quiser participar, a participar do nosso grupo de estudos das mulheres nas ciências. Está acontecendo quinzenalmente às quintas-feiras, às 1h30, na sala D110, na Ala Norte.
Tá ok, professora, obrigada. A gente ficou muito feliz por te ter aqui também conversando com a gente. A professora Marinês, então, uma última reflexão, por favor.
Bom, também acho, né, quero reiterar que é um espaço maravilhoso e esse mês de março é sempre um mês em que a gente pode convidar mais ativamente as pessoas a pensarem sobre o assunto. Quero deixar uma última reflexão sobre o fato de que a gente, num mundo dependente de ciência e tecnologia, aliás, num mundo dependente de novas maneiras, num mundo sedento, né? Por novas maneiras de se comunicar, de aprender a aceitar críticas, erros, se a gente pode se dar ao luxo de deixar metade da população mundial fora da produção de inovação, né? O quanto que nós vamos estar perdendo se esses olhares, se essas maneiras de olhar para o mundo, para os fenômenos naturais, para os fenômenos tecnológicos forem deixados de lado, né? O que é a própria ciência, o que é a própria tecnologia, e, por conseguinte, a gente, como sociedade, acaba perdendo quando a gente promove uma segregação desse tipo, né? A história tem mostrado que só se ganha. Várias áreas têm sido progressivas desde a entrada de mulheres, né? E eu espero que a gente traga isso para a nossa ação consciente como pessoas que estão dentro desses institutos formadores, né? E é isso.
Tá ok, professora. Muito obrigada. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado da nossa conversa hoje e que essa reflexão reverbere no seu ciclo de amigos, de familiares, porque só refletindo e tendo essa consciência crítica é que a gente vai avançar nos debates e buscar superar tantos desafios que nos são apresentados. Nesse caso, enquanto mulheres e cientistas.
Bom, quem quiser entrar em contato com a gente pode enviar e-mail para jornalismo@ifsc.edu.br. Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifsc.edu.br e nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, @IFSC. Estamos no Facebook, no YouTube e no LinkedIn.
Este programa foi produzido por Felipe Silva e Rafael Xavier. Edição de Júlio Greve. Apresentação de Ana Paula Lickman e Marcela Lim. Obrigada pela audiência e até o próximo Ciência para Seus Ouvidos. 2, 1, 0.
Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
Começou hoje a 8ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.